Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, muitas tretas offline antes de começar aqui o programa, muita zoação, que beleza, o clima tá delícia até lá nos canais virtuais do The Playoffs, né, nos grupos de NFL, do WhatsApp, tá beleza, o programa parceria da WP e do The Playoffs, do portal The Playoffs, na sua temporada NFL, comentando semana a semana, lance a lance, o que rola na liga. E eu, Picles WP, fico aqui nos comandos dos botões virtuais da mesa nada normal. Rádio Web Putz, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, fica lá à vontade para seguir, para comentar, para interagir com o programa por lá também. Hashtag The Playoffs na WP no Twitter, ou nos grupos, né, do The Playoffs, ali no WhatsApp, nos grupos de NFL. O Ricardo vai passar os detalhes, todos os canais aí já na sequência. Tô abrindo os microfones, equipe The Playoffs, ânimos mais calmos agora, boa noite, gente.
Boa noite, Pix, tudo calmo aqui, né, que fora do ar a gente fica tirando uma onda com o Fábio, né, e todo o amor dele pela torcida dos Broncos, né, inclusive o Pix é um dos torcedores mais ilustres dos Broncos. Olha, mas aí ele vai comentar isso durante o programa aí, sobre as chances dos Broncos nos playoffs, né? Porque é a pergunta que surge aqui sempre nas redes sociais, né? Toda semana perguntam isso e o Fábio é quem responde. Estamos no ar, então, com a edição número 73 do programa do The Playoffs aqui na Webputs. É, temporada NFL, né? Então vamos seguindo com essas prévias semana a semana de cada rodada. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos aqui com o Fábio Garcia já apresentado e o Fernando Ferreira. Então comece contigo, Fábio. Boa noite. O que você tem a contar pra gente aí, além de falar dos Broncos?
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo tá nos ouvindo. Boa noite, torcida do Broncos. É sempre um prazer falar com vocês. Todos ouvindo. Também. Exatamente, atentos. E o meu destaque justamente vai para o rival de divisão, mas, novamente, não é o Denver Broncos. Vai pro Los Angeles Chargers. É uma vitória realmente maiúscula dos Chargers sobre o Pittsburgh Steelers, mais uma grande atuação daquela que eu considero particularmente a conexão mais subestimada da NFL, que é Philip Rivers e Keenan Allen, né? Fizeram uma partida sensacional. Keenan Allen recebeu um touchdown que foi até um pouco engraçado, com a defesa dos Steelers batendo a cabeça, né? E acredito que os Chargers vêm muito forte para tentar desafiar os Chiefs e de repente roubar o título de divisão.
Isso aí. E o Fernando também aqui com a gente. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques. Boa noite aos ouvintes da WP. E meu destaque também vai para os Chargers. Eu gostaria de falar, já que a gente está falando tanto sobre cornetadas, de vez em quando a gente acerta uma coisa ou outra no programa. Eu havia destacado o Justin Jackson no último programa como um potencial elemento de surpresa dos Chargers. De fato, o Jackson teve uma atuação muito boa. Anotou o touchdown que deu a vantagem ali no finalzinho para os Chargers, depois eles buscaram um field goal para garantir a vitória. Então a gente erra bastante, mas de vez em quando a gente acerta uma coisa ou outra aqui. Meu destaque inicial vai pro Justin Jackson, que acho que vai se firmando bem na NFL. Talvez com o retorno do Melvin Gordon, quem sabe ele não ganha a posição do Austin Eckler e vire o running back número 2 dos Chargers.
É, realmente, eu tava assistindo o jogo, lembrei de você a hora que o Justin Jackson começou a correr e fez lances sensacionais nessa partida aí contra os Steelers. Inclusive, ó, na semana passada a gente falou também que eu falei, né, que eu tava com medo do jogo dos Cowboys contra os Saints, né? Eu, como torcedor dos Saints, achando que os Cowboys poderiam ganhar essa partida, ganharam. É, vocês também comentaram, né, até o Fábio um pouco mais, que se tivesse um motivo para apostar numa vitória dos Cowboys, seria a defesa, e com certeza falaríamos de uma grande atuação defensiva dos Cowboys, e foi o que aconteceu também. Então, de vez em quando a gente erra algumas coisas de fato, né? Mas também vamos ressaltar aqui os nossos acertos. Antes da gente começar o debate aí falando da semana 14 da NFL, só deixando aqui os recados, lembrando que temos grupos no WhatsApp e é lá que você pode mandar as suas perguntas, porque no segundo bloco a gente vai ler aqui as principais perguntas e tentar responder, tentar interagir com você, que nos ajuda a fazer o programa. Você manda mensagem para o 11 983830080. Que aí você entra nesses grupos de NFL, pode também entrar nos outros grupos de esportes americanos do The Playoffs, de NBA, MLB, NHL. Inclusive, a NHL teve novidade hoje aí, né? Que agora vai ter uma franquia em Seattle da NFL, da NHL, né? Então, muita gente que torce pro Seahawks, por exemplo, pode querer começar a acompanhar agora a NHL com uma franquia lá. Então, manda mensagem pra gente que você entra no grupo de NFL ou de qualquer outro esporte americano. Lembrando também que você interage com a gente, se você quiser, também pelas redes sociais, no @ThePlayoffsBR, no @RadioWebPuts, ou usando a hashtag ThePlayoffs na WP. E fica o convite para você que está nos ouvindo ao vivo, que você também nos siga nos nossos canais de podcasts, porque esse programa ele é apresentado depois como reprise em versão podcast no nosso canal oficial no SoundCloud, que é o soundcloud.com/ThePlayoffsBR, e também no iTunes e no Spotify, que são aí dois dos principais agregadores de podcasts que temos. Então, escolha o seu preferido e siga-nos lá, porque aí fica bem mais fácil você receber notificações de quando a reprise estiver no ar. E a mesma coisa vale também para o USA na Rede, que é o outro podcast aqui do The Playoffs. Então vamos lá, seguindo aqui com os assuntos da semana, os jogos da semana 14. A gente lançou uma enquete no Twitter, inclusive antes do programa, né, durante o dia, para saber qual dos principais jogos da semana o nosso ouvinte queria ouvir primeiro, né, sobre qual jogo. E aí ganhou o jogo entre Seahawks e Vikings, né, a gente falava de Seattle, né, da cidade de Seattle, torcida do Seahawks sempre presente, então, e também a dos Vikings, né, nesse caso. Então, Seahawks e Vikings foi o jogo escolhido para a gente abrir aqui o programa, então vamos com ele, porque é o jogo da segunda-feira, né, o último jogo da rodada, mas vale muito, hein, Fernando, porque é um confronto direto pro Wild Card, e eu acho que ninguém esperava nesse momento da temporada que os Seahawks estivessem como favoritos nesse confronto, né.
Pois é, Ricardo, o Seahawks entra num momento muito melhor, esse time dos Vikings vem oscilando bastante, teve uma atuação bem, bem ruim contra o time do New England Patriots, o ataque dos Vikings completamente anulado por essa defesa dos Patriots que a gente tanto critica, e esse time do Seahawks é uma equipe sempre muito complicada de jogar contra, né? A gente tem uma defesa que vem se acertando muito bem, uma defesa cada vez mais forte, o ataque, a linha ofensiva começou a se estruturar bem, e a gente sabe que quando o Russell Wilson tem uma linha ofensiva minimamente competente, ele causa muitos estragos, porque é muito difícil para qualquer defesa elaborar um plano de jogo contra o Russell Wilson. Ele é um quarterback que consegue correr muito bem com a bola, ele consegue lançar muito bem, ele tem muito, alvos muito bons, principalmente o Tyler Lockett, que vem numa fase espetacular. Então é um jogo muito interessante, e realmente o Seahawks entra como favorito nesse momento, é um time que vem jogando bem melhor. E acho que, e jogando em casa ainda, os Vikings não vêm jogando muito bem fora de casa, então, sem sombra de dúvidas, o time de Seattle entra como favorito nesse confronto.
E acho que, por outro lado, Ricardo, você colocou, né, que ninguém esperava que o Seattle Seahawks estivesse como favorito nesse confronto, e de repente até como um candidato à pós-temporada. Eu acho que também ninguém esperava que o Minnesota Vikings tivesse tantos problemas para conseguir cravar uma vaga nos playoffs, né? E hoje a gente tem ali o time dos Vikings, ele tá numa distância, não é muito grande, mas também não tem muitos jogos para buscar os Bears e garantir o título da divisão. E a gente tem o Wild Card hoje na NFC com muitos pontos de pergunta e pouquíssimas respostas, né? Se não me engano, o Carolina Panthers vem de 4 derrotas e isso deu muita força para Seattle, isso deu muita força até para de repente os Eagles pensarem numa vaga de Wild Card. É um jogo que tem um caráter realmente decisivo, e quem perder provavelmente vai ficar fora da pós-temporada.
Inclusive, né, eu vi alguns debates aí durante a semana também sobre não só o Seahawks buscando essa vaga em playoff, que parece muito provável nesse momento, mas também de como eles chegam na pós-temporada, porque é um time que ainda tem uma certa base dos últimos anos, que é uma base acostumada a jogar pós-temporada, e que talvez enfrentando Rams, Bears, que estão aí, os Rams foram ano passado eliminados logo na primeira fase, os Bears não vão há muito tempo para o playoff, então eu acho que alguns times estão com certo medo até de enfrentar o Seahawks, eu não sei o que vocês acham assim, mas eu acho que esse time de Seattle tem chance na pós-temporada de atrapalhar muitos planos aí na NFC.
Com certeza, Ricardo, a gente sabe que playoffs é coisa, é basicamente um outro campeonato, e esse time do Seahawks tem vencedores super bons no elenco, né? Então, isso com certeza, questão da experiência, pesa bastante numa hora de uma decisão dessa.
E tem, né, o Russell Wilson, né? Que é um cara, além de ser vencedor de Super Bowl, é um dos melhores quarterbacks da liga.
Eu pessoalmente sou fã do Russell Wilson, então é só até um pouco suspeito pra falar, mas de fato, ele vem numa fase sensacional e é um quarterback que pode mudar totalmente os rumos de um jogo. E os Seahawks complicaram bastante a vida dos Rams já na temporada regular, então é perfeitamente possível que ocorra um upset nos playoffs.
É, acho que desses quarterbacks que a gente imagina que vão estar na pós-temporada, eu acho que o Russell Wilson ele só perderia experiência pro Drew Brees na NFC, né? E porque o Aaron Rodgers provavelmente não vai para a pós-temporada esse ano, depois de perder para o Arizona Cardinals. E, então a gente teria ali muitos quarterbacks que são ou novatos ou são novatos em pós-temporada ou tem uma experiência muito, muito pequena, né? Se for ver até o coração desse ataque dos Rams é muito jovem. E ano passado eles sentiram o jogo na Wild Card e esse ano eles poderiam sentir novamente um primeiro jogo mesmo sendo em casa. E como o Fernando falou, o Seattle dificultou as duas partidas para os Rams esse ano e com certeza eles poderiam sim tirar o sonho do título dos Rams.
Só pra gente arrematar sobre esse confronto, né? Porque, assim, em teoria, por nomes, os Vikings têm um time melhor que até agora não se mostrou melhor na temporada, né? Os Seahawks estão sendo melhores na prática. Mas, pensando nesse jogo, como vocês imaginam que Minnesota pode atuar para tentar surpreender e ganhar essa partida e talvez mudar o rumo da temporada? Em que pontos fracos eles podem ainda buscar uma vitória em cima dos Seahawks?
Olha, Ricardo, eu acredito que para sair com a vitória eles vão ter que conseguir estabelecer um jogo terrestre que ao longo da temporada eles tiveram muita dificuldade, né? A gente tem a defesa do Seattle, ela é uma defesa que ela historicamente é muito boa contra o passe, ela é uma defesa extremamente agressiva e ela consegue forçar bastante turnovers. Na última partida, se eu não me engano, o Bob Wagner conseguiu uma pick six de quase 100 jardas. Então a gente vê que é uma defesa que ela tá realmente preparada, né, para combater principalmente o passe. Então eu acredito que se conseguir entrar o jogo com Dalvin Cook, Latavius Murray, isso vai tirar um pouco da pressão do Kirk Cousins. E só que é aquilo, né, o Kirk Cousins vai estar jogando um Monday Night Football contra um time que tem um recorde vitorioso. Ele não costuma se dar bem nesse tipo de situações. Então ele vai ter até que vencer esse tabu, vencer esse estigma que tem sobre ele, para dar uma chance de pós-temporada para um time que investiu para ser campeão do Super Bowl.
Outro ponto, acho que um problema que esse time dos Vikings vai ter vai ser conseguir parar esse ataque do Seahawks, né? Porque a gente. Ataque depende bastante do jogo terrestre, mas quando o jogo terrestre não encaixa, o Russell Wilson consegue resolver lançando a bola. E parar o Russell Wilson é sempre muito complicado, porque ele é extremamente dinâmico. Então ele é um pesadelo para qualquer coordenador defensivo. Mas acho que, mesmo que os Vikings consigam encaixar o ataque, essa partida pode tranquilamente virar um shootout, porque o ataque do Seahawks consegue produzir pontos, como a gente viu nos últimos jogos. Então acho que é um jogo bastante complicado. Acho que a partida que os Vikings fizeram contra os Packers seria um bom parâmetro. Foi aquele jogo em que tudo encaixou, a defesa funcionou muito bem, conseguiu limitar o ataque dos Packers a poucos pontos, e o ataque dos Vikings também conseguiu resolver, dar conta do problema, né? Então, acho que, repetindo um desempenho que eles tiveram contra os Packers, talvez seja aí a chave da vitória para os Vikings.
É isso aí, um jogo bem interessante para fechar a rodada e que pode aí confirmar o Seahawks como um dos times aí que podem surpreender na pós-temporada, né, caso eles se classifiquem. Seguindo aqui, então, com os outros jogos que separamos, temos no domingo o Dallas Cowboys contra o Philadelphia Eagles, né? Já falamos um pouco aqui, já citei a questão dos Cowboys, né, na semana passada, a vitória aí contra os Saints. Inclusive, depois vou pegar o nome aqui de um dos nossos ouvintes que mandou mensagem no Twitter, porque ele reclamou que semana passada a gente criticou o Dak Prescott, falando que ele não é um cara tão decisivo assim, né? Nesse jogo contra os Saints, eu diria que ele jogou bem, foi uma atuação boa do Prescott, pelo menos dentro do possível, mas não, como a gente dizia, né, Fábio, não foi ele que ganhou o jogo. E os Cowboys mostraram que tem uma das melhores defesas da NFL, e eu acho que esse é o grande problema para os Eagles nessa próxima partida, né?
Ricardo?
Oi, tá me ouvindo?
Agora sim, deu uma cortada aqui.
Ouviu o final da pergunta?
Eu ouvi só a parte do Dak Prescott de uma defesa, o resto eu perdi.
Que os Eagles terão muita dificuldade contra essa defesa dos Cowboys, né? A gente viu isso na prática contra o Saints.
Ah, com certeza. Acho que foi o pior primeiro tempo da história do Drew Brees, né? A carreira inteira dele. A defesa dos Cowboys veio com realmente sangue nos olhos, né? E acho que um dos grandes fatores para esse jogo entre Cowboys e Eagles talvez seja a diferença de tempo de descanso para os times, né? Os Cowboys jogaram na última quinta-feira e só voltam a jogar no domingo, enquanto os Eagles jogaram na segunda e já voltam a jogar no domingo. São 10 dias para um time descansar e 6 para o outro. E isso pode fazer bastante diferença, principalmente lá no final do jogo, quando os Cowboys adoram soltar a bola para o Ezekiel Elliott atropelar as defesas. Mas sobre o Dak Prescott, é justamente isso. O Dak Prescott, ele não é um quarterback ruim. Eu não penso nele como um quarterback ruim. É simplesmente, se você precisa, eu entendo que se você precisar dele para ganhar jogos, ele não vai conseguir fazer isso. Né? Ele consegue conduzir um time que tem um running back absolutamente extra classe. O Ezekiel Elliott, ele é de outro mundo, e neste ano formou uma defesa muito forte, né? Então você vai ter muitas chances no ataque para pontuar e mostrar contra o Saints. Você não precisa fazer muitos pontos para ganhar uma partida. Eles fizeram 3 e derrubaram o melhor time da liga, que era um consenso para todo mundo. Então, assim, acredito que a receita tem que continuar sendo essa. Bola no Ezekiel Elliott e a defesa batendo como ela tá batendo. Se deixar a bola na mão do Dak Prescott para ganhar do Philadelphia, ele não vai conseguir.
É isso aí, eu concordo com o Fábio. A gente sempre fala, o Prescott, ele é basicamente um game manager. Ele é um quarterback com muitas limitações, mas consegue trabalhar bem quando o time é montado para compensar essas limitações dele. Não é um quarterback que vai decidir o jogo, ele não é um quarterback capaz de conduzir uma campanha de virada, daquelas campanhas com o cronômetro quase zerando, enfim, é o estilo que o Aaron Rodgers costuma fazer com tanta frequência. E essa defesa dos Cowboys vem funcionando muito bem, mesmo sem o Sean Lee, que de novo tá machucado. Então vai ser um jogaço, acho que vai ser um bom jogo, mas no momento, acho que depois dessa vitória sobre o Saints, esse time dos Cowboys começa a aparecer como um potencial underdog, aí até mesmo pros playoffs. É um time que, quando tudo encaixa, como aconteceu contra o Saints, tem potencial para causar alguns estragos. O Ezekiel Elliott é um monstro e enfim, quando ele consegue encaixar o jogo, facilita bastante as coisas para o Dak Prescott, que também, dentro das limitações dele, consegue mover a bola e consegue conduzir o ataque para pontuar. Então, acho que vai ser um jogo bastante interessante, mas no momento eu acho que os Cowboys começam a despontar como favoritos.
Eu discordo do Fernando. Desculpa, Ricardo, mas...
Opa, fale aí.
Eu preciso discordar de dois pontos. Eu não vejo o Dallas Cowboys como favorito, na verdade. Eu acho que é um confronto que, nos últimos anos, eles trocam vitórias, sempre o visitante acaba vencendo, né? Esse ano foi assim, inclusive, o Dallas ganhou dentro da Philadelphia. Esse jogo vai ser em Dallas. E eu vejo, eu vi alguns lances nessa partida do Philadelphia Eagles contra o Washington Redskins que lembrou aquele ataque do ano passado, né? O Zach Ertz está muito próximo de bater o recorde da NFL, da história da NFL de recepções para um tight end, e acredito que esse ataque ele possa sim ser dinâmico o suficiente para confundir um pouco a defesa dos Cowboys, né? O Josh Adams está sendo uma boa surpresa no backfield, teve a volta do Darren Sproles, então eu não vejo o Cowboys como um grande favorito para essa partida, e eu também não vejo eles como underdogs, porque eu não acho que um raio cairia duas vezes no mesmo lugar. Acho que se eles pegassem o Saints na pós-temporada, o Drew Brees ia ganhar o jogo.
Então, tem que ver isso, porque o que eu acho, talvez, dessa situação é que os Cowboys, eles estão dando aquela empolgada, né, no torcedor e até na gente, pelo menos em alguns, né, o Fábio é mais cético, como a gente está vendo, mas eu e o Fernando talvez estejamos mais empolgados com as possibilidades dos Cowboys, mas vendo por outro lado, me parece que os jogos que eles foram melhores nessa temporada foram aqueles jogos em que eles eram considerados justamente os underdogs. Então, por exemplo, eles pegaram os Eagles num momento lá na temporada que ninguém imaginava que eles iam fazer nada naquela partida, né? Então, esse jogo é um teste até para isso, para ter essa comprovação de que os Cowboys conseguem ganhar o jogo com autoridade, porque nesse momento, para mim, eles estão jogando melhor que os Eagles.
É, e outra coisa, Ricardo, é que eu acho que a gente tá esperando esse time dos Eagles engrenar desde a semana 1 e até agora... Nada. Esse time não engrenou, então eu já começo a ficar com um pouco com o pé atrás com esse time dos Eagles. Eu acho que ele não vai engrenar mais até o fim da temporada. E se porventura ganhar dos Cowboys e conseguir uma vaga nos playoffs, eu acho que é um time que tem, provavelmente fica ou na rodada de wild card ou avança pelo divisional round pra perder por um placar mais elástico. Então é um time que eu tô começando a perder um pouco de fé nesse time dos Eagles, né?
Eu acredito no Carson Wentz ainda. Acho que ele tem uma capacidade de mudar o jogo que eu, por exemplo, não vejo no Dak Prescott. Acho que é por isso que tenho esse ceticismo em relação ao Dallas Cowboys, né? Mas realmente, em relação à defesa dos Cowboys, é impossível não se empolgar. O que aquele grupo de linebackers faz durante a partida é absolutamente impressionante. Então, assim, os Cowboys, eles hoje são favoritos para ganhar a divisão, mas acho que muito mais pelo calendário que eles têm do que por uma vantagem sobre os Eagles em si.
Foi impressionante o que os Cowboys fizeram contra o Saints, atuações individuais muito boas também. Eu fiquei devendo o nome aqui do rapaz, é o Gustavo de São Paulo, que mandou no Twitter durante a semana, falando, não sei quem falou, mas avisa aí que o Dak Prescott tem 7 comebacks e 12 game-winning drives. Ainda usou os termos em inglês, né, para dar uma reforçada aqui. E dizendo que ele é um cara clutch, sim, pelo menos na opinião do Gustavo. Mas é isso, né, cada um com a sua opinião sobre o Prescott e a certeza que os Cowboys estão num bom momento, né? Vamos ver se isso se justifica. E os Eagles vêm aí dessa vitória contra os Redskins, que também não é muito parâmetro, né? Porque é um time que estava com Colt McCoy como quarterback e que mudou para Mark Sanchez durante o jogo. Então aí a gente vê que era um adversário que, se os Eagles não ganhassem, era melhor desistir mesmo da temporada, né?
Sim, com certeza. E ainda teve aquela... A defesa ainda teve um apagão, né? Que tomou um touchdown, 90 jardas do Adrian Peterson.
Peterson, né?
Apesar de ser o Adrian Peterson, você não pode tomar um touchdown de 90 jardas, assim. Isso é algo que atinge o psicológico do time de uma maneira bem violenta. Mas no resto do jogo, com certeza, como você falou, Ricardo, foi contra um ataque apático, né? A defesa dos Eagles fez um bom trabalho. Então, acho que vai ser o melhor jogo da rodada. Eu tô esperando como o melhor jogo da rodada, mesmo tendo Seahawks e Vikings na segunda-feira.
Então, o outro jogo aqui que temos para fechar essa rodada de times da NFC, de grandes jogos da NFC, tudo com cara de playoff já, né? Isso que vai ser legal dessa semana 14. Porque o Chicago Bears recebe Los Angeles Rams, os Bears que vêm aí de uma derrota inesperada na rodada passada para os Giants. Inclusive, eles conseguiram empatar o jogo no último lance, assim, numa trick play totalmente estranha do Tarik Cohen fazendo um passe, mas perderam no overtime. E então o time mais uma vez é colocado em xeque, com a ressalva, né, de que o Chase Daniel foi de novo o quarterback. E aí a gente pode usar isso como desculpa, pelo menos, para dizer que esse foi o motivo pela derrota dos Bears. Do outro lado, os Rams também tiveram uma certa dificuldade aí para ganhar do Detroit Lions, mas no fim venceram com alguma folga no placar. E a questão é como esses dois times vão se enfrentar nessa próxima rodada, sabendo que a gente provavelmente vai ter um grande teste para o ataque dos Rams contra essa defesa dos Bears, né, Fernando?
É isso aí, Ricardo. E eu gostaria de ressaltar um ponto. Acho que esses últimos jogos ressaltaram uma coisa que a gente vem discutindo desde o começo do ano. Para mim, esses últimos jogos com o Chase Daniel como titular contra o Detroit Lions e contra o New York Giants comprovaram que o Mitch Trubisky consegue sim fazer a diferença nesse ataque do Chicago Bears. É uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Mas é, sem sombra de dúvidas, o confronto desse ataque muito extremamente dinâmico do Los Angeles Rams contra essa defesa sensacional do Chicago Bears, defesa que mais força turnovers. Então vai ser um dos grandes, vai ser o ponto para prestar bastante atenção. Todd Gurley foi muito bem contra o Detroit Lions, depois de passar alguns jogos sem pontos, sem fazer touchdown, ele destruiu o Detroit Lions. O Jared Goff não teve uma atuação tão boa quanto os outros jogos, mas enfim, um jogo relativamente tranquilo para os Rams até certo ponto. Então vai ser um grande teste para ver o que esse ataque dos Rams consegue produzir contra essa defesa dos Bears. Agora, essa defesa dos Bears, quando foi testada contra o ataque do New England Patriots, ela deu uma vacilada. Então acho que é uma coisa para a gente ficar de olho também.
De repente, a defesa dos Bears ela ainda não atingiu um nível de conseguir realmente parar esses ataques extremamente competitivos que a gente vê na liga, né? É difícil, por exemplo, comparar ela com aquela defesa dos Jaguars do ano passado, porque justamente aquela defesa no passado ela pararia um jogo do Los Angeles Rams. E eu acho difícil hoje a gente cravar que a defesa dos Bears vai conseguir fazer isso, principalmente depois de uma semana em que ela não encontrou resposta para parar o Saquon Barkley e sofreu um touchdown numa trick play realmente muito bem construída, mas o Odell lançando uma bola para um receiver que estava completamente livre no fundo do campo. Isso é uma coisa que a defesa não pode permitir. E eu não vejo essa derrota do Bears como unicamente na conta do Chase Daniel. Acho que a defesa ela vacilou em pontos, em momentos da partida que ela não poderia ter feito. Então, assim, eu acredito que o grande embate não é nem o ataque dos Rams contra a defesa dos Bears, mas o oposto. É como o ataque dos Bears vai enfrentar essa defesa que tem o Aaron Donald voando demais, forçando fumble quase que todo jogo.
Inclusive, ainda não sei, né, se o Trubisky volta para essa partida, mas, na minha visão, os Bears praticamente não tem chance nenhuma se ele não jogar. Não sei se vocês concordam, porque eu vou nessa linha do Fábio, que eu acho que a defesa dos Bears, apesar de ser excelente, ela vai conseguir limitar os Rams até certo ponto, talvez. Agora, se o ataque não ajudar também, e tendo um quarterback que não é grande coisa, eu acho que fica difícil. O jogo corrido dos Bears também não é algo que faça muito perigo para o adversário. Então, mesmo jogando em casa, eu acho muito difícil para os Bears sem o Trubisky.
É verdade, Ricardo, e tocando nessa questão do jogo terrestre, a presença do Trubisky ajuda bastante, porque o Trubisky é um quarterback extremamente móvel. Ele é um quarterback que consegue criar, transformar, né, jogadas que já tinham acabado, aquelas famosas broken plays, em ganhos grandes, correndo com a bola, ou, enfim, se movimentando para sair do pocket, procurar alguém livre. Então, a ausência do Trubisky pesa bastante para esse time. E como o Fábio falou, acho que é sempre muito complicado você limitar um ataque como o dos Rams, porque inevitavelmente alguma hora esse time vai pontuar. E se o ataque dos Bears não conseguir responder e não conseguir devolver as pontuações, os Rams simplesmente vão disparar e sair com uma vantagem muito grande que não vai dar mais para buscar.
Inclusive nesse último jogo, o Todd Gurley, por exemplo, o jogo dos Rams, o Fábio que fez a matéria para o site, né, sobre Rams e Lions.
Sim, fui eu que fiz. Até foi um jogo um pouco surpreendente, porque eu esperava uma
difícil,
vitória...
Né?
Eu esperava uma vitória bem tranquila dos Rams, na verdade. E eles só conseguiram resolver o jogo nos últimos 8 minutos, acredito. O Todd Gurley, ele conseguiu vencer no quarto só, porque até então ele não estava com números tão expressivos assim. Os 2 touchdowns que ele anotou foram nos últimos minutos da partida. E aí deram realmente uma vantagem maior, se não me engano, o jogo terminou por 14 pontos. E não é o time do Detroit Lions não é um time realmente competitivo que a gente esperava que conseguisse parar esse time esse ataque dos Rams, né? Mas acredito que o Gurley realmente vai ter um papel fundamental. E eu queria dar um destaque, que a gente também não fala muito nele, mas a temporada do Tarik Cohen nos Bears ela é sensacional, né? Um jogador que ele é explosivo, ele lembra muito o Tarik Hill dos Chiefs. E ele dá uma cara bem diferente para esse ataque, inclusive ele que fez o passe pro touchdown do empate no último domingo. E acho que é um jogador que a gente precisa destacar, porque realmente ele é diferenciado.
Mas principalmente recebendo passes, né? É o que faz a diferença,
sim,
dele, né?
Sim, sim, sim. Geralmente o carregar do piano fica pro Jordan Howard, né?
Que não tá conseguindo muito. O piano tá muito pesado para ele esse ano. Eu que o diga porque ele tá no meu fantasy, Fernando.
O Cohen ele é mais aquele running back de 3 descidas, que ele é um running back que pode ser envolvido em jogadas de passe, e coisa que o Jordan Howard já parece muito pouco, né? Então, é realmente um jogador que cresceu bastante, como o Fábio ressaltou. Ele encaixou muito bem nesse esquema do Matt Nagy, ele começou a ganhar um protagonismo muito grande desde a chegada do Matt Nagy, então, sem sombra de dúvidas, é um dos nomes pra prestar atenção nessa temporada.
Inclusive, na última campanha do tempo normal contra os Giants, eu tava acompanhando, o Howard nem entrou no campo, foi só o Cohen, ficou em todas as jogadas e nenhuma correndo com a bola, né? Todas como recebedor ou ao lado do Daniel, mas dando opção de screen, de passes curtos, e no fim ele ainda fez o passe pro touchdown que empatou o jogo. Pra a gente arrematar aqui, já que falamos de vários confrontos aí com cara de playoffs, a minha visão depois dessa rodada e com a derrota do Saints, da forma como foi, dos Rams tendo dificuldades em alguns jogos, é que apesar de haver um claro favoritismo de Rams e Saints na NFC, né, para que eles façam a final da NFC, eu não cravaria isso de forma nenhuma. Eu acho que todos esses times citados aqui, Seahawks, Cowboys, Bears, até Eagles, chegando nos playoffs, tem condições de vencer esses times, e uma coisa que eu acho que pode fazer muita diferença, pelo menos para os Rams e para os Saints, e vale pensar nisso também na disputa dos dois para isso, é a questão do mando de campo, porque esses jogos fora de casa são muito difíceis. Mesmo em Detroit, por exemplo, os Rams vão jogar lá, tem dificuldades. Então, eu vejo uma dificuldade para as duas equipes aí nos playoffs, mas que eu acredito que pelo fator casa, isso pode ser o que ajude mais do que o desempenho em si das equipes. O que vocês acham desse cenário de playoffs aí na NFC?
Ah, como o Fernando tem dito nas últimas semanas, e eu sou mais que obrigado a concordar com ele, a gente está provavelmente chegando nos melhores playoffs dos últimos anos. Acho que, como você falou, Ricardo, qualquer time que entrar nos playoffs da NFC hoje pode acabar desenvolvendo planos de jogo tão bons que ele vença jogos que em tese não venceriam na temporada regular. Eu até falei no Carolina Panthers, um time que vem de muitas derrotas seguidas e perdeu um pouco daquela gordura que tinha para o Wild Card, mas você não duvida do Cam Newton com o Christian McCaffrey decidindo uma partida no jogo terrestre, por exemplo. E isso poderia vir, inclusive, dentro do Superdome. Acho que qualquer time realmente na NFC teria essa chance, que é uma que eu não vejo tanto na AFC. Por exemplo, com Titans, Dolphins, que são times que em tese estão lutando para o playoffs, mas eu não vejo esses times chegando numa pós-temporada e indo muito longe.
Eu acho que essa questão do wildcard da NFC está bem forte, realmente. É uma divisão que eu acho que qualquer time que passar tem chance de, pelo menos, avançar para o divisional round. E é um pouquinho mais fraca. Mas, no geral, acho que no geral, uma configuração bastante interessante, porque ainda assim, na AFC, a gente tem os Chargers, tem os Texans, Patriots e Chiefs, que vem muito bem, os Steelers também são um time que sempre tem potencial para surpreender, então é uma pós-temporada que está se mostrando bastante interessante nessa construção.
Bom, o último jogo que eu separei antes do melhor de 30 é o jogo justamente do seu time, Fernando, que é Indianapolis Colts contra o Houston Texans. Um jogo que a gente esperava muito mais, né? Porque se os Colts tivessem vencido os Jaguars na semana passada, seria um confronto direto mesmo aí pela divisão, sendo que agora os Texans abriram uma distância muito grande, né? Você me falava fora do ar que não acredita mais nos Colts nos playoffs, é isso, Fernando?
Pois é, Ricardo. Vencer os Jaguars era fundamental para os Colts continuarem com alguma pretensão de playoffs, porque vai ser bem difícil passar para esse time dos Texans, que vem de 9 vitórias consecutivas. A defesa dos Texans, principalmente o J.J. Watt e o Jadeveon Clowney, causaram um verdadeiro estrago contra os Colts no primeiro confronto. Então é um duelo bastante difícil. O time dos Texans vem muito bem nas últimas semanas. Acho que essa última vitória contra o Cleveland Browns, especialmente, acho que foi a vitória mais convincente até aqui, porque foi uma vitória que os Texans dominaram o jogo do começo até o fim, forçaram muitos turnovers, o Baker Mayfield e tudo mais. Então é um time que vem num grande momento, e os Colts acabaram decepcionando um pouco contra os Jaguars, embora a defesa tenha funcionado muito bem. Limitado o ataque nos Jaguars, o ataque simplesmente não conseguiu produzir, seja por faltas em momentos decisivos, seja por ter cedido o sexo, uma coisa que não vinha acontecendo. Então acho que no momento os Texans entram como favoritos, e uma derrota aqui basicamente encerra as chances de pós-temporada dos Colts.
Certo anticlímax, né, Fábio? A gente falava aqui com empolgação dos Colts nas últimas semanas.
Exatamente, o Andrew Luck encerrou, né, a sequência dele. Tinha 8 jogos com pelo menos 3 passes para touchdown, que é uma marca absurda. A gente colocava ele nas conversas para MVP, e aí o time vai lá e não consegue anotar nenhum field goal na partida. Isso é realmente um anticlímax, como você colocou. Mas não, acho que não dá para também fazer terra arrasada. Os Colts, eles estão numa temporada acima do que se esperava. E mesmo com essa derrota para os Jaguars, eles podem sim chegar na pós-temporada. É um time que consegue ser competitivo contra os Texans. No primeiro jogo, apesar de todo o estrago que o Fernando falou, que realmente aconteceu da linha defensiva dos Texans sobre os Colts, o jogo foi decidido somente na prorrogação. E o Andrew Luck lançou, obviamente, ele lançou muito bem contra a defesa. E o único fator que me deixa um pouco mais... Ter um pouco mais de fé numa vitória dos Texans do que dos Colts, é que o maior defeito dos Colts, pra mim, seria fazer a cobertura dos passes em cima do Thomas e do Hopkins. E eu não vejo um defeito tão grave assim nos Texans que os Colts poderiam explorar. Então, eu acredito que a partir desse mismatch, eles vão acabar ganhando o jogo e vão chegar a 10 vitórias consecutivas. E é momento dos Texans começarem a fazer contas, porque se o Patriots perder uma partida para os Steelers, os Texans têm a bye week na primeira semana dos playoffs. Então é aquilo, um time que começou 0-3, se ajustou, a linha ofensiva fez um bom trabalho protegendo o Sean Watson nos últimos jogos, e agora o time realmente projetando uma bye week, um título de divisão.
Olha, isso sim seria incrível, né? Se eles conseguirem essa bye week, porque dentro da... Ainda mais tirando os Patriots, né? De uma semana... Fazendo com que os Patriots joguem desde a primeira semana nos playoffs. Se isso acontecer, eu acho que é o melhor cenário possível aí pro Houston Texans, que vai se mostrando, de alguma maneira, um time confiável, né? Só não sei na hora dos playoffs, porque é uma longa freguesia aí dos Texans jogando em playoffs, né? Não consegue ir muito adiante essa equipe. Vamos ver agora que tem um quarterback que aos poucos vai se mostrando um jogador interessante da posição. Então vamos agora, Pix, para o melhor de 30.
Melhor de 30!
Vamos lá, agora cada um tem 30 segundos para analisar os outros jogos da rodada, caso contrário, o Pix solta a buzina. Então, começando com o Fábio, que vai falar aqui, já que comentamos sobre os Jaguars. Na quinta-feira, eles visitam, na verdade, os Titans. É um jogo que as duas equipes, talvez esse jogo, quando pensaram, né, Fábio, era um jogo para briga da divisão, né? E agora é briga pela lanterna, talvez.
Exatamente. Até um pouco antes do programa começar, eu recebi uma foto aqui, meio engraçada, que tinha a previsão do Tony Romo, ex-quarterback do Dallas Cowboys, pro Super Bowl dessa temporada. Ele apostou em Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars. Né? Infelizmente, ele realmente errou tudo, mas era um...
Como diria o Faustão, né?
É, exatamente. mas a gente projetava realmente o Jacksonville Jaguars chegando tão longe. Né? Então, assim... Ai, vou tomar uma buzina, já era. Mas já era, esqueci da
buzina. É festa, hoje pode tudo.
Eu tava tratando esse jogo exatamente como os outros, né? Então eu esqueci dos 30
esqueceu segundos. Quem ganha, então, pra fechar?
Eu acredito que Tennessee Titans ganhe, porque é a última chance que eles têm de lutar pra um wild card, então eles vão jogar a vida.
Fernando, no domingo, o Buffalo Bills recebe o New York Jets aí. Se não vale muita coisa esse jogo, tem expectativa de talvez um duelo entre Darnold e Allen, né? O Josh Allen.
É verdade, Ricardo. Esse time dos Bills vem melhorando bastante ao longo da temporada, né? Não lembra nem de longe aquela tragédia que foi na primeira semana. E os Jets também não lembram nem de longe aquele time que empolgou tanto na primeira semana. Mas eu gostei bastante do que eu vi esse time do Buffalo na última semana. O Josh Allen vem se desenvolvendo muito bem ao longo da temporada. Acho que num ritmo até que muita gente não esperava. Então eu acredito que os Bills levam essa.
Fábio, o Washington Redskins recebe o New York Giants. Enquanto os Redskins, como a gente disse, né, tem Mark Sanchez como quarterback, os Giants, que tem o Eli Manning, estão jogando bem melhor nas últimas semanas, hein?
Exatamente. O Giants parece que encaixou. E dá aquela sensação de que se o time tivesse reagido um pouco antes na temporada, ele estaria lutando pelo menos ali um wild card. O time dos Redskins, ele não tem mais o que fazer, ele tem que projetar uma próxima temporada, eles têm que conseguir um quarterback pro ano que vem, independente do Alex Smith voltar a jogar ou não. Eles precisam de um quarterback, seja um franchise, e acredito que vem uma vitória fácil de Nova York. Vem uma vitória bem fácil de Nova York, só com Barkley e Odell.
Bom, o Tampa Bay Buccaneers, Fernando, recebe o meu New Orleans Saints. E vale destacar duas coisas aqui, né? Primeiro, que os Buccaneers vêm de vitória, de um bom jogo até, na última rodada. O Saints vem de derrota, então são três coisas, né? E a outra coisa é que na primeira semana da temporada, os Buccaneers passaram por cima do Saints. Corre o risco disso acontecer novamente?
Pois é, né, Ricardo? É o rematch daquela partida que o Ryan Fitzpatrick entrou em modo Fitzmagic e arrasou o Saints. E os Buccaneers realmente vêm fortes, conseguindo uma vitória... Interessante sobre o Carolina Panthers, enquanto os Saints pararam naquela defesa do Dallas Cowboys, mas aqui acho que é um jogo que a diferença de talento é muito grande. Esse time do Saints é muito melhor do que o Tampa Bay Buccaneers em condições normais. Então acho que os Saints se recuperam e ganham essa.
Ó, vou te falar que eu tô preocupado de novo com esse jogo aqui, viu? Miami Dolphins recebe o New England Patriots, os Dolphins que venceram mais uma, né? Então vem de novo naquele modo, ainda temos chances de playoffs e tal, mas pegam os Patriots, Fábio.
Exatamente. Os Patriots começam a jogar daquela maneira que a gente sempre espera dos Patriots, né? Final de temporada e após temporada eles jogam um futebol americano bem diferente do início do ano. E eles têm 3 jogos de divisão, devem vencer todos, devem vencer do Miami Dolphins. E essa vitória coloca os Dolphins numa posição bem difícil de chegar numa pós-temporada. Acredito que vai ser uma vitória relativamente tranquila dos Patriots, que nem aconteceu na semana 4.
Foi que mal. Isso? Foi, não,
que isso? Aí é perseguição, né? Aí é perseguição. Se fosse um Bronco, aí eu ia ter certeza que era perseguição. Fernando, o Kansas City Chiefs, agora sem Kareem Hunt, né? Acabamos não falando muito sobre esse assunto. Depois vou ver aqui no segundo bloco se a gente tem perguntas sobre isso. Mas Chiefs sem o Hunt, né? E toda a situação que o envolveu contra o Baltimore Ravens.
É, bom, um desafio contra uma das melhores defesas da liga para esse time dos Chiefs. Então acho que vai ser a chance de mostrar como esse time realmente joga sem a presença do Kareem Hunt. Mas foi um time que conseguiu 174 jardas terrestres contra os Raiders, alternando muito entre jogadores. O Spencer Ware, a gente tem o Tyreek Hill, que é sempre uma opção para correr com a bola. O Patrick Mahomes também consegue correr muito bem. Então, acho que mesmo assim os Chiefs levam essa com alguma folga.
Bom, o Cleveland Browns, Fábio, recebe o Carolina Panthers.
Tem que saber que tipo de Baker Mayfield vai entrar, né? Se é aquele que lançou 4 touchdowns ou que lança 3 interceptações em um tempo. Mas eu acredito que esse jogo ele vale muito mais pro Carolina do que efetivamente pro Cleveland Browns. Né? Os Browns já estão projetando o ano que vem, enquanto o Carolina ainda luta para se reencontrar na temporada e chegar na postseason. Então eu acredito que o Cam Newton vá conseguir conduzir esse time, a defesa vem bem de novo e o Carolina vence esse jogo.
Bom, o Green Bay Packers, Fernando, recebe o Atlanta Falcons, sendo que os Packers agora não tem mais o Mike McCarthy, né? Depois de uma sequência de programas aqui em que nossos ouvintes pediam a saída dele, finalmente ele foi demitido.
Pois era, é um assunto que semana a semana a gente sempre comentava, que era a possibilidade de demissão do Mike McCarthy. É um jogo entre duas equipes que a gente esperava bastante nesse começo de temporada, mas que por um motivo ou por outro tiveram anos bem abaixo do esperado. Mas no geral, acho que esse time dos Packers ainda é um pouquinho melhor. O talento do Aaron Rodgers sempre pode mudar o rumo de um jogo. Então acho que os Packers levam essa aí. Logo na primeira partida sem o McCarthy, acho que os Packers conseguem ganhar.
Vamos lá, Fábio. O Los Angeles Chargers recebe o Cincinnati Bengals. Parece que é moleza aqui para os Chargers, né? Apesar da ausência ainda do Melvin Gordon.
Sim. Realmente parece um jogo que se desenha para uma vitória bem tranquila dos Chargers, que seguem em busca do Kansas City Chiefs pelo título da divisão. O time vem melhorando bastante, o Derwin James está jogando bem, muito bem mesmo no ano. E o Philip Rivers com aquela competência de sempre, né? Do outro lado, o Cincinnati Bengals agora perdeu o AJ Green, já tinha perdido o Andy Dalton, e o time tem que projetar o próximo ano, porque apesar daquele ótimo começo, não conseguiu dar sequência, precisa se reencontrar.
O Rivers, que inclusive está com muita competência também fora dos campos, né? Vai ter aí seu nono filho. Que coisa, hein? 9 filhos.
E ele diz que ele não está nem perto do fim.
Tanto jogando quanto também, né? Fora aí das 4 linhas. Fernando, o San Francisco 49ers recebe o Denver Broncos, que está nesse modo aí empolgou, com chances de playoffs ainda.
A tabela dos Broncos dando motivos de sobra para o torcedor acreditar que sim, dá para chegar na pós-temporada. Porque ganhar esse time dos 49ers, eu diria que essa altura é obrigação para o time dos Broncos. Acho que vai ser um confronto relativamente tranquilo para os Broncos. A defesa dos Broncos provavelmente não vai ter muitos problemas em parar o ataque dos 49ers. E o Case Keenum fazendo o mínimo ali, conduzindo minimamente o ataque, o Philip Lindsay consegue resolver a partida. Então acho que os Broncos levam e começam a sonhar bastante com os playoffs.
Olha só, foi por pouco essa. Fábio, o seu Oakland Raiders recebe o Pittsburgh Steelers, que vem aí de mais uma derrota, mas os Raiders estão firmes na busca por aquilo que importa mesmo, que é a escolha no draft alta, né?
Exatamente. Era o jogo que era para ser o Sunday Night, né? E foi trocado. Um dos maiores clássicos da AFC, na minha opinião o maior, mas talvez seja um clubismo da minha parte. Historicamente falando. Os Raiders vêm muito mal, mesmo com a ausência de James Conner, que não vai jogar pelo lado dos Steelers. Eu acredito que não tem como a defesa dos Raiders responder a Antonio Brown, Juju e aquele jogo aéreo sensacional. Então eu acredito uma vitória fácil dos Steelers.
Não, mas ele parou de falar no meio, assim, ô Pix, acho que merece a buzina depois dessa.
Não fazia isso.
Que não vale, né? Ele tava falando... Bom,
eu vou destacar então, já que eu fui buzinado, eu vou destacar o Garyon Conley, uma das grandes surpresas da temporada, um grande cornerback, que se eu não me engano é o quinto melhor segundo o Pro Football no momento. Garyon Conley, ex-Ohio State, cornerback dos Raiders.
Pix, mais uma buzina, porque ele demorou meia hora só pra fazer esse comentário.
Vai, pra fechar então.
Cara, isso é bullying.
Bullying mesmo é esse jogo aqui, Fernando. Arizona Cardinals contra Detroit Lions. O que você espera dessa partida?
Pois é, a pretensão desses times acho que é mais pros Cardinals tentarem o first pick do próximo draft do que outra coisa. Mas os Cardinals perderam o Christian Kirk, então isso pesa bastante pro time depois do restante da temporada. É um jogo que não vale absolutamente nada, então acho que os Lions levam uma ligeira vantagem, vai ser um jogo bem chatinho de assistir, mas acho que os Lions conseguem vencer.
Um grande abraço, inclusive, pro Bernardo aí da nossa equipe, que é quem vai escrever matéria sobre esse jogo, né? Então, tá, até mandou aqui mensagem falando, tô disponível, isso aí, importante, trabalhar no The Playoffs. Então é isso, chegamos ao fim do primeiro bloco, Pix. Vamos aí pro intervalo, daqui a pouco tem as perguntas da galera e a gente aproveita também na volta do intervalo para falar um pouco aí de como vai ser a nossa programação no final do ano.
Tem novidade chegando aí, então chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP! Vamos lá pro intervalinho musical, música especial. Hoje separei uma aqui quentinha para vocês. É uma parceria que o Linkin Park fez com o Jay-Z há muito tempo atrás, eu nem me recordo exatamente o ano, mas faz bastante tempo. No retorno, eu vou trazer os dados técnicos desse som aí, desse especial. Foi um EP, não chega nem a ser um disco. 5-6 músicas eles lançaram. Mas então, hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter, participa, manda teu recado, deixa teu alô também no nosso mural de recados no site webputs.com.br. Ah, detalhe, hein? Galera que tá acompanhando ao vivo vai acompanhar, vai curtir agora o som. Pessoal que tá ouvindo a reprise, que tá acompanhando a versão podcast, né, do programa, vai ficar com algumas mensagens, alguns recados da WP. E olha só, eu tenho um outro recado rapidinho pra você. Ah, vou passar isso na volta, vou fazer com calma depois na volta. Já voltamos, gente, não saiam daí.
Programa The Playoffs. Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite... Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa pra começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs, Domingão A2. Play especial pra esquentar tua madruga de Domingo A2. Esquentar pra valer. Domingão A2, domingos, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out?
I'm sexy and I know it. You spin my...
Uma rádio nada normal. I'm a scat man. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP, de volta desse intervalinho musical aí pra galera que tá curtindo o programa ao vivo, pro pessoal que tá acompanhando a reprise versão podcast, recadinhos nada normais. Olha só, então rolou aqui nesse intervalo Linkin Park e Jay-Z, uma parceria que a banda fez com um rapper americano, com Dirt Off Your Shoulder, Light From You, que é só uma mistura, eles fizeram uma mistura, trechos de som do Linkin Park com trechos de sons do Jay-Z. Essa parceria aí aconteceu no ano de 2014, quando eles lançaram um EP de 6 faixas. Esse EP, o Collision Curse, alcançou o topo, foi o primeiro lugar na Billboard 2000, né? Topo, na top 200 do mundo da Billboard. Foi o segundo EP na história a conseguir alcançar essa marca. Então eles lançaram aí 6 faixas, misturando, né, trechos das músicas do Linkin Park, das principais, aí tem Paper Cut, Faint, tem Numb, In The End, temos aqui também One Step Closer e Points of Authority, misturando com 99 Problems do Jay-Z. Bom, enfim, Collision Curse é o nome do EP, recomendo, as músicas tocam também na programação da Webputs. Gente, tamo de volta.
Valeu, Pix. Voltamos aí com o segundo bloco do programa do The Playoffs na WP. É aquele momento em que a gente lê as perguntas dos ouvintes, né? A gente pede sempre que eles mandem, né, nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Lembrando, né, grupo do WhatsApp 11 983830080. Manda mensagem que a gente te coloca nos... Antes de mandar as perguntas escritas, ô Pix, manda pra gente aí um áudio que a gente recebeu de um dos ouvintes, que é o Fagner Gentileza, de São Paulo. Ele mandou um áudio aí sobre algo que aconteceu aí, que ele tá muito feliz, e a gente comenta na sequência.
Ele mandou uma gentileza aqui pra gente. Tô soltando o áudio.
Aqui é o Fagner de São Paulo. E sobre a demissão do Mike McCarthy e do nosso maravilhoso Green Bay Packers, só tenho algo a dizer. Glórias a Deus.
É, o pessoal ficou bem feliz, né, Fábio, com essa demissão do McCarthy.
Ah, bastante. Eu tenho alguns amigos que acompanham bastante a NFL e são torcedores do Packers. E acho que nunca uma derrota foi tão comemorada quanto a derrota para o Arizona Cardinals no último final de semana.
É, e vocês acham que agora com essa mudança, porque estavam falando muito de um clima ruim dele com o Aaron Rodgers e que isso teria provocado a demissão mais do que a campanha em si, até porque são 13 temporadas nos Packers, né? É, será que agora, de fato, na verdade, será que de fato era esse o problema, era isso que fazia o Rodgers estar jogando mal nas últimas rodadas e os Packers vão conseguir se encontrar, não nessa temporada que agora já foi, né, mas pensando na próxima?
É, acho que uma das coisas que mais criticava o Mike McCarthy era o play calling dele nesses últimos jogos. E quando você tem um quarterback do nível do Aaron Rodgers, é perfeitamente comum bater o quarterback técnico bater em cabeça quando as chamadas não dão certo. Quando o técnico faz chamadas ruins, é perfeitamente normal que um quarterback com o histórico, com a carreira e com a moral do Aaron Rodgers questione isso. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um fator que deve ter pesado bastante. Com certeza a convivência entre os dois não devia mais ser das melhores nesses últimos dias.
É, realmente.
Eu sempre achei o ataque dos Packers um pouco limitado em termos de jogadas mesmo, assim, de variações, né? Não em qualidade, mas em variações de jogadas. Eu não via muitos play actions, eu via, acho, um total abandono do jogo terrestre, porque o Aaron Rodgers conseguia resolver tudo sozinho. Mas eu acho que essa fórmula esgota. Em algum momento vai chegar uma defesa que vai pressionar o suficiente, ou que vai cobrir os passes de maneira tão boa que vai ganhar os jogos. Então acho que foi isso motivou muito. Isso, realmente o que o Fernando falou tem toda a razão. Essas chamadas ofensivas do Mike McCarthy acho que foram o grande motivo pela demissão dele.
Bom, Fernando, Fábio, né? Como a gente estava falando fora do ar, temos que montar o FAQ do The Playoffs, né? Que é aquele perguntas e respostas frequentes. Porque a gente recebe quase sempre perguntas parecidas, né? E uma delas, né, eu chamei o Fábio aqui porque é uma pergunta recorrente e que o pessoal sempre quer a opinião do Fábio sobre isso, né? É a chance do Denver Broncos chegar nos playoffs. Então temos aqui o G Cordeiro mandou no Instagram falando: será que os Broncos conseguem? O Bruno Fonseca, que esse já é fã do Fábio, né? Já falou aqui, passando para avisar pro Fábio que o pulso ainda pulsa em Denver. Lembre que vem por aí Niners, Browns, Raiders, né? Falando da tabela dos Broncos, que é um pouco fácil. É, e aí eu emendo com uma aqui que não é tão direcionada aos Broncos, mas é de um torcedor dos Broncos, que é o Roberto Campos, de Tapicerica da Serra, que ele falou: entre os times com campanha 6-6, qual deles tem mais chance de se classificar? Ele cita Broncos, Eagles, Colts, etc. Então, Fábio, resumindo a sua opinião aqui, os Broncos para você não vão mesmo para os playoffs, E entre esses times citados aqui, qual que você apostaria?
Não, realmente pra mim eles não vão pros playoffs, né? Eles pegaram um time totalmente desmontado do Cincinnati Bengals, foram eficientes, venceram a partida, e isso não tem como tirar o mérito disso, tá? É como eu falo, apesar de eu torcer pra Oakland, eu não vou tirar os méritos que os Broncos têm. Eles têm uma defesa extremamente agressiva que poderia inclusive fazer diferença na pós-temporada. Mas eu acho que o Case Keenum não é capaz de conduzir o time até lá. O Philip Lindsay teve mais jardas terrestres do que o Case Keenum conseguiu lançar na partida inteira. Isso é assustador, sabe? Então, assim, eu acredito que o Broncos, nesses últimos 4 jogos, vai ter um recorde de 3-1. Só que o Baltimore Ravens vai ter um recorde de 2-2 e nos critérios de desempate o Baltimore tira o Broncos. Então, a sexta vaga, que é a única que eles teriam chance de buscar, porque os Chargers ou os Chiefs vão ficar com uma das wildcards, acho que os Broncos não vão conseguir atingir, né? E dessa campanha 6-6, que eu mais acredito, eu acho que hoje seria... Seattle Seahawks tá 6-6, não está?
Tá 7-5.
Ah, então eu ficaria com o Carolina Panthers. Acho que os Panthers, eles vão ter um jogo fácil contra os Saints, que já vão ter a bye week, então vai ser o reservas. E vão ser os reservas. E acredito que eles podem conseguir ali mais uma ou duas vitórias e cavar uma vaga nos playoffs.
Ó, o Lucas Felizbino, Fernando, ele mandou aqui, essa tá quentinha, acabou de chegar. Justamente sobre o Kareem Hunt, né? Qual o impacto da demissão do Hunt para os Chiefs? Continua na frente dos Patriots para o Super Bowl? A gente falou um pouquinho disso agora há pouco, né? Mas, de fato, na prática, quanto cai o Kansas City Chiefs nessa projeção de favoritismo dentro da AFC?
A gente vai ter uma figura melhor, uma imagem melhor disso contra a defesa do Baltimore Ravens, mas sem sombra de dúvidas, pensando em uma projeção de longo prazo, pensando em uma projeção de playoffs, até mesmo de uma final de conferência, isso deixa os Chiefs um pouquinho atrás do New England Patriots. Não acho que vai acabar com o jogo terrestre do Kansas City Chiefs, como a gente havia falado. Tem o Spencer Wells, contrataram o Sharkhandic West de volta. O Patrick Mahomes consegue correr muito bem, o Tyreek Hill é uma opção para ser envolvida. Mas faz falta ter um running back com a qualidade do Kareem Hunt, até mesmo para chamar a marcação da defesa e abrir espaço para outros jogadores. Então, uma projeção de longo prazo, pensando nos playoffs, pensando em eventual confronto direto contra o New England Patriots, talvez até mesmo contra os Chargers ou contra os Steelers, e isso deixa os Chiefs um pouquinho defasados nessa questão.
Posso só fazer um adendo, Ricardo?
Claro.
A gente sempre fala que os Chiefs, eles têm dificuldades de ganhar jogos de playoffs, né? Historicamente tem sido assim. Eu acho hoje, com a saída do Kareem Hunt e com o que eu vi na partida contra uma defesa absolutamente ridícula dos Raiders, eu acredito que os Texans tirariam os Chiefs num jogo de playoff.
É verdade, os Titans conseguiram tirar no ano passado, isso é perfeitamente possível.
É só lançar e receber um passe, né?
Realmente é perigoso. Inclusive, já que vocês falaram de playoffs de Texans, o Kelvin de Sorocaba, interior de São Paulo, ele pergunta aqui quem vocês acham que vence um possível confronto, não entre Chiefs e Texans, mas entre Chargers e Texans. Quem você acha que venceria, Fernando?
Bom, eu gosto bastante desse time dos Chargers. Provavelmente, numa situação, eu acho que até os playoffs, eles têm grande chance de contar com o Melvin Gordon de volta. Então, esse time dos Chargers completo é um time pra brigar, pra aparecer no Super Bowl. Então, acho que talvez a inexperiência dos Texans pós-temporada possa pesar um pouco nessa partida. Apesar que o Philip Rivers também não tem um grande recorde em pós-temporada, mas ainda assim, eu acho que esse time dos Chargers completo é um pouquinho melhor que esse time dos Texans.
A questão é que na AFC todos os times têm histórico de se ferrar nos playoffs, tirando os Patriots, né? Então, histórico recente. Então, tá na hora de alguém deles surgir e se colocar, porque são times fortes aí, tem alguns times fortes surgindo. Um time que não tá tão forte assim nessa temporada, mas tá mantendo uma campanha boa, é o Miami Dolphins. E aí tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou deixar um abraço também pro China, que é treinador do Corsários, o time de futebol americano aqui do ABC, que inclusive o Miguel Fortunato, apresentador do USA na Rede, também é um dos diretores lá. O China mandou um abraço porque ele disse, semana passada, o Fábio, a gente falou aqui, na verdade eu falei, né, que o Miami Dolphins não tem nenhum torcedor no Brasil, tirando o Paulo Antunes, né? E aí o China falou, não, peraí, eu sou torcedor do Miami Dolphins, então vamos aqui pedir desculpas, né, para essa enorme torcida dos Dolphins. E aí, não bastasse o China, tem também o Aléo Geres, que inclusive ele mandou pergunta semana passada, e ele mandou aqui também falando, eu sou um dos 12 fãs do Miami Dolphins no Brasil, Então ele elencou, são 12 já. Já descobrimos o Paulo Antunes, o China, o Aléo e o Vinícius da nossa equipe. Então já tem 4. Vamos descobrir depois quem são os outros 8. É, ele quer saber se os Dolphins têm alguma chance de ir para playoffs. O que, que você acha, Fábio? Porque tudo bem, né? Parece que não, porque o time não joga nada, mas a campanha ainda indica uma possibilidade dentro de uma AFC que é meio confusa, né?
É verdade, os Dolphins, se for olhar os números, os Dolphins têm chance de pós-temporada. Mas para chegar nessa pós-temporada, o time de Miami teria que vencer Patriots ou Vikings. E acho que é um consenso, pelo menos acho que entre a gente aqui, de que o Miami não deve vencer nenhuma dessas duas partidas. E se ele perder esses dois jogos, ele chega, faltando duas semanas, ele chega com um recorde 7-9, não, ele chega com um recorde 6-8. 6-8 na liga. E aí a pressão vai ser muito grande, acho que eles não vão conseguir chegar na pós-temporada esse ano.
É, vamos ver aí, mas do jeito que as coisas andam, não ficaria surpreso aí de eles chegarem talvez na última rodada com chance. São muitas aqui, hein? O Rafael Silva de Alagoas, Rio Largo, a cidade de Alagoas, em Alagoas, ele perguntou qual a opinião de vocês sobre os Vikings para não estarem com uma campanha tão boa. A gente falou isso no primeiro bloco, né? Comentou bastante aí sobre os Vikings. Então, caso você tenha perdido, Rafael, depois você ouve a reprise na versão podcast no SoundCloud, no Spotify ou no iTunes, tá? Busca lá por The Playoffs. O Luciano, não virou um empolgou demais com o Seahawks? Eu tenho o pé no chão e sempre acreditei, mas ele, pelo jeito, ele torce pro Seahawks, mas ele não tá gostando muito da empolgação, Fernando.
Pois é, a gente acho que o Seahawks também tem outro diferencial, que é o Pete Carroll, que vem fazendo um trabalho fantástico, ele consegue transformar times medianos em potenciais contenders. Então, eu não acho que foi empolgou, acho que esse time do Seahawks já tá bem estabelecido nessa temporada como um dos candidatos aos playoffs, né? E é um time que vai encaminhando um projeto de reconstrução bastante interessante. E o Russell Wilson sempre, ele merece ficar nessa categoria de quarterbacks que podem mudar o rumo de uma partida. Então acho que a presença do Russell Wilson por si só já deixa esse time do Seahawks um patamar um pouquinho acima de times que em tese estariam no mesmo nível. Então acho que não é empolgação não, esse time realmente ele é um time bastante interessante, um time pra gente ficar de olho.
Olha, tem mais uma pergunta aqui que faz parte do FAQ oficial do The Playoffs, Fábio, que é sobre o New York Giants, é claro, né? Sobre o Eli Manning, sobre os Giants draftarem um quarterback ou não. A pergunta que é do Thiago de Blumenau, ele fez assim, mais ou menos uma coluna sobre isso na pergunta. Mas resumidamente, ele acha que a linha ofensiva deu uma melhorada nos últimos jogos, que o Eli tá jogando um pouco melhor e tal, e que talvez no próximo draft os Giants busquem um outro jogador que não seja um quarterback, né, até, e que talvez possa esperar para escolher um quarterback não na primeira escolha, mas uma segunda rodada, algo do tipo. O que você acha disso?
Acho que os Giants eles tinham uma bela uma chance de selecionar um quarterback neste ano. Eles abriram mão disso para selecionar o Saquon Barkley. Foi uma escolha, é difícil dizer que o Saquon Barkley foi errado, né, como a gente já comentou algumas vezes aqui. E então eu acredito que se eles vão atrás de um quarterback, eles deveriam fazer isso em 2020, que o draft vai ter alguns nomes bem interessantes, né? Tem o quarterback de Alabama, vai ser elegível, o Jake Fromm, se eu não me engano, vai ser elegível também, quarterback de Georgia, que é muito interessante o jogo dele. Então acho que deveriam deixar para 2020. E a linha ofensiva, acho que não dá para se enganar muito com a linha ofensiva, né? Se for ver, tem um lance que é emblemático nesse jogo. O Khalil Mack, ele derruba o Nate Solder com uma mão só. Ele joga o Nate Solder em cima do Eli Manning. E isso a gente tá falando do melhor jogador dessa linha ofensiva dos Giants. Tudo bem que o Khalil Mack é um jogador diferenciado, mas isso não pode acontecer. Então, acredito que não é o Eli Manning o problema desse time. O problema desse time é muito mais estrutural do que só o quarterback.
A gente tem que fazer isso, o Fábio. Esse negócio do FAQ, a gente grava as respostas que vocês derem. E aí a gente põe na próxima para vocês pouparem a voz.
Só falta do Green Bay agora, né?
Agora que saiu o McCarthy, não tem mais. Agora a gente tem que criar o FAQ do quem vai ser o próximo técnico, alguma coisa assim. Até o Thiago, ele falou aqui sobre possível draft, no caso, do Quinnen Williams, que é de Alabama. Seria uma boa para vocês? Para os Giants, né?
Seria uma ótima, mas eu acho que ele não vai estar disponível na escolha do Giants. O Giants deve vencer mais um ou dois jogos.
que é defensive tackle, né? Bom, Fernando, o Horácio Neto de Fortaleza, Ceará, pergunta aqui sobre os Eagles, que daqui a pouco vai virar fact também. Por que o Carson Wentz tá não poderia... Na verdade, ele pergunta se o Carson Wentz não poderia estar produzindo melhor do que está, já que o corpo de wide receivers é acima da média, na opinião do Horácio, tá? E algumas vezes dá a impressão que o Wentz não está aproveitando.
É, pelo contrário, eu discordo, acho que o Wentz vem fazendo uma boa temporada, começando aquele jogo contra o Saints, que foi bastante complicado para ele, mas ele tem sido um dos pontos positivos, como o Fábio falou, ele é um quarterback que faz a diferença para esse time dos Eagles.
É que talvez esteja bem abaixo, diria assim, da temporada anterior em que ele foi candidato a MVP. Não que seja ruim, pelo menos na minha opinião, mas é que todo mundo esperava um retorno dele espetacular, jogando no mesmo nível que o Mahomes está jogando esse ano, por exemplo.
É, provavelmente, Ricardo, acho que tem um pouco disso, né? A expectativa em cima do Carson Wentz era muito alta e o time como um todo decepcionou e ele não conseguiu fazer diferença a ponto de transformar esse time em um contender de novo. Mas é interessante porque em números a temporada do Carson Wentz tem sido até melhor em alguns aspectos do que a do ano passado, curioso isso. Mas ele não fez essa diferença a ponto de elevar o nível do Philadelphia Eagles. O corpo de recebedores é um corpo bom, sem sombra de dúvidas. Tem o Zach Ertz, que é muito mais um wide receiver que um tight end na maioria dos casos. Mas tem o Alshon Jeffery, Golden Tate, então é um grupo bem, bem interessante. Mas é um time que o jogo terrestre simplesmente demorou muito para encaixar e é muito difícil para um quarterback conseguir produzir quando o jogo terrestre não funciona. Porque como o Fábio já falou, a gente vinha falando sobre os Packers, na questão das chamadas ofensivas e tudo mais, e quando o jogo terrestre não encaixa, quando falta alguma coisa, o time se torna extremamente previsível. Eu acho que isso acabou afetando um pouco os Eagles.
O Rafael Forner, de Americana, São Paulo, ele mandou aqui uma imagem no grupo do WhatsApp e falou: comentem sobre isso. A imagem aqui é sobre o histórico dos principais quarterbacks da AFC, prováveis quarterbacks nos playoffs, alguns prováveis, contra o Tom Brady na carreira. Então ele coloca aqui: Philip Rivers, 0 de 7, perdeu 7 jogos contra o Tom Brady. Big Ben, 2 a 8, né? Venceu 2, perdeu 8. Andrew Luck, 0-6. Patrick Mahomes, jogou uma vez só, mas perdeu esse ano. E aí ele não coloca quarterback, porque os Texans trocam de quarterback toda semana, ou trocavam, né, até outro dia, mas histórico da franquia Texans contra Tom Brady: 1 vitória e 9 derrotas. Então, comente sobre isso, Fábio.
Nenhum desses recordes entra em campo. É interessante porque isso mostra a dinastia que a gente sempre fala dos Patriots. É um time extremamente competente e sabe o que faz, principalmente na pós-temporada. Mas difícil. Sabe
que não entra, não pesa um pouco pro Big Ben, por exemplo? Pô, perco toda hora, vou de novo enfrentar esse cara.
Eu acho que pro Big Ben e pro Philip Rivers não pesa. Eu acho que pode pesar, de repente, para um Patrick Mahomes, para um Deshaun Watson, que são mais jovens, entende? Mas aí você tem J.J. Watt, por exemplo, que está ali para dar um termômetro e equilibrar um pouco as coisas, né? Você tem o Justin Houston também, que está ali, o Eric Berry, de repente, está voltando. Eu não vejo que um número desses entre em campo e resolva uma partida, né? Claro, a experiência do Tom Brady jogar... ganhar 5 Super Bowls, jogar pós-temporada todo ano, vai pesar. Mas isso não garante uma vitória para New England, principalmente com um desempenho tão comum em relação aos outros que a gente não está acostumado, né? Geralmente os Patriots têm um desempenho bem acima, e esse ano eles são um desempenho bom exatamente como os outros, o que é algo surpreendente.
Para fechar aqui, duas últimas do Instagram. Antes, só mais uma aqui do WhatsApp, mais uma pergunta, um abraço pro Maral House, que ele falou: vocês vão falar dos favoritos? Não sei quais favoritos ele quer dizer aqui, mas falamos de vários favoritos aí, favoritos a playoffs, a título, a escolha de draft do ano que vem. Então, esperamos ter falado do que você queria aqui, Maral. As duas últimas do Instagram. O Marcos Gabriel pergunta aqui: Fernando, como você avalia a temporada dos Niners projetando 2019?
É uma temporada que começou com muitas expectativas, né? Por conta, mas aí, enfim, começaram as lesões a acontecer. Começou com o Jerick McKinnon, depois o Jimmy Garoppolo, até o CJ Beathard se machucou. Então foi uma temporada que prometia muito, mas que acabou por vários motivos não dando muito certo. Mas é um time que tem um futuro interessante. acho que provavelmente precisa de alguns reforços na parte defensiva no draft, reforçar um pouco os novos por Jimmy Garoppolo, mas com o Kyle Shanahan comandando esse time, acho que os Niners têm um futuro interessante. O Garoppolo se mostrou um quarterback competente, talvez não esse franchise quarterback brilhante que a gente esperava, mas é um quarterback competente o suficiente para conduzir esse time no futuro. Então acho que o torcedor dos Niners tem motivo para ficar um pouco otimista para os próximos anos.
E a última aqui, o Thiago Alves pergunta: qual é o maior prospecto do drama da classe de 2019? Prospecto do drama é um pouco difícil, né? Não sei o que ele quer dizer aqui com isso.
Ser o autocorretor que trocou draft por drama.
Ah, pode ser. Obrigado, Fernando. Obrigado, pode ser isso mesmo. Mas essa é uma pergunta difícil, né? Porque depende muito de cada posição, mas... Vamos tentar fazer um exercício aqui. Fernando, para você, qual é o seu prospecto preferido dessa classe?
É difícil, Ricardo. A gente sempre fala do Ed Oliver, mas ele tem caído muito, principalmente por algumas questões de personalidade difícil, né? Arrumando briga na sideline lá de Houston, enfim, alguns outros problemas. Mas em termos de talento, o Ed Oliver é daqueles jogadores capazes de mudar totalmente o rumo do jogo. Ele é um monstro defensivamente, então... Desde o ano passado ele tem sido apontado como o principal nome do draft, e eu vou mantê-lo apesar dos problemas extra-campo. Eu acho que ele segue como o melhor jogador dessa classe.
E pra você, Fábio?
Ah, eu acho que o melhor jogador da classe, até eu gosto muito do Ed Oliver, mas vou dar um nome diferente, que é hoje o principal nome pra first pick, é o irmão de Joey Bosa, né? O Nick Bosa, que é Edge Rusher, e jogava em Ohio State e sofreu uma lesão, decidiu largar a faculdade para se preparar justamente para o draft, e vem muito forte também pela fama do próprio irmão, né, como um grande Edge Rusher ali. Mas acho que também valeria, eu gosto muito de ver o Dwayne Haskins jogando também, acho que é um quarterback que me lembra do Sean Watson.
Muito legal, inclusive o Joey Bosa tá... voltou muito bem para os Chargers aí nos últimos jogos, mostrando aí também que é um dos melhores defensores da NFL. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Vamos com os destaques finais. Fábio, valeu aí pela participação. Você disse que queria falar um pouco aí de college, né?
É, exatamente. O pessoal que não acompanha, esse é um momento bem legal, tem todos aqueles bowls, né, antes dos playoffs. E deixar um abraço para todo mundo que nos ouviu, Ricardo, Pix, Fernandão. E o destaque fica para o anúncio da aposentadoria do Urban Meyer, que é justamente o head coach de Ohio State, e anunciou que não deve seguir depois do próximo bowl. E então acho que é o fim de um capítulo que é até vitorioso em Ohio State, e de repente assim minha querida Michigan pode vencer o The Game na próxima temporada.
Muito bem, e... eu ia falar, lembrei, na verdade, antes de passar pro Fernando, eu lembrei que a gente esqueceu, Pix, de falar da programação de final de ano. Então, o Fernando vai falar agora, dar seu destaque final, e na sequência a gente explica como vai ser aí no mês de dezembro.
É bom isso aí, valeu Fábio, valeu Ricardo, valeu Pix, muito obrigado aos ouvintes da WP, mais uma vez, muito obrigado pela interação. A gente vai providenciar esse FAQ, né? O mais rápido possível. As brincadeiras à parte, acho que eu também vou querer dar um destaque no college. Meu destaque vai para a UCF, que venceu a 25ª partida seguida. É um time que há 2 anos terminou a temporada sem nenhuma vitória. Há 3 anos, aliás, terminou a temporada sem nenhuma vitória. Então é impressionante o turnaround que teve nesse programa. E é um time que começa a crescer bastante, que acho que pode virar um dos grandes programas no futuro. Tem chance, de terminar a segunda temporada invicta consecutiva, de tentar se autoproclamar campeão nacional pelo segundo ano seguido. Então vai ser uma das histórias dessa bowl season, que é sempre sensacional de acompanhar. Então valeu mais uma vez e até semana que vem.
Valeu, Fernando. Realmente fica aí o convite para que você acompanhe o theplayoffs.com.br durante esse mês de dezembro para ver a nossa cobertura de college football, porque tem aí a bowl season com diversos jogos sensacionais. Vai ter no final de dezembro, tem os playoffs, né, do college. E aí você já começa a acompanhar esses jogadores que a gente tanto fala, né? Os prospectos de draft, vocês podem acompanhar como eles se saem nos jogos mais importantes aí do final de temporada. E sobre a programação de final do ano... Oi, Fábio.
Posso fazer um momento breaking news rapidinho aqui?
Diga.
Só para avisar que os Raiders estão assinando com o running back CJ Anderson, antigo Denver Broncos.
Olha ali,
acabou
ó.
Acabou de
olha
sair
ali,
a
ó.
Notícia aqui no olha Twitter. Ali. Então, um momento é um amor, breaking né? news ao vivo aí. Tá,
cada é um programa amor, né? A gente entende mais o amor que o Fábio tem pelo Broncos, cara. Cada programa
passa. É só notícia, eu só tô repassando notícia.
Não, e que contratação é essa na semana 14? Pegar o running sentido. Back aí, quase aposentado.
É o John Gruden, né? John
Deus Gruden deles. Deixa o Doug Martin lá, que ele tá ajudando meu fantasy, pô. Caras são demais. É, como eu ia dizendo aqui, esse mês de dezembro, só avisando aqui pra galera que a gente vai reforçar isso nos próximos programas, mas a gente faz o último programa do mês no dia 18 de dezembro, depois teremos aí a folga de final do ano, né, no Natal e no Ano Novo. Então, duas semaninhas de folga e a gente vai ter, então, a prévia, a última prévia que a gente vai fazer é da semana 16, tá? Aí não vai ter da semana 17, não vai ter da primeira rodada dos playoffs. É, provavelmente a gente vai fazer uma prévia lá no USA na Rede, que é outro podcast aqui da casa, estamos ainda a confirmar isso. Mas voltamos com tudo no dia 8 de janeiro de 2019, já com a definição das semifinais de conferência, tá? Então, caso não mude algo nesse período, é assim que vai ficar a programação do programa do The Playoffs na WP. Mas fiquem tranquilos, temos ainda mais duas edições em 2018. Então, valeu aí, Fábio, Fernando, a todos os nossos ouvintes, pessoal que participou nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem. Pix, brigadão também. Até a próxima.
Até, gente. Semana que vem tamo de volta. The Playoffs na WP. Beleza, então. Valeu, Fábio. Valeu, Fernando, Ricardo. Abraço! Vocês também aí que acompanharam, participaram, mandaram recados, mensagens e tudo mais. Hashtag The Playoffs na WP, nos grupos de NFL aí do The Playoffs no WhatsApp, nos canais da WP, enfim. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, mais uma edição de Playoffs na WP, especial aí temporada NFL. Só um flashzinho rápido, tá rolando agora mais uma rodada da NHL. Penguins e a Colorado Avalanche estão jogando, tô acompanhando a transmissão aqui. 1-0 Penguins, que beleza, meu Penguins fazendo bonito, meus times aí de esportes americanos indo bem. Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir. Rádio Web Putz, o Twitter, o Instagram e a fanpage, né, a página no Facebook da Web Putz. 24 horas no webputz.com.br. Aplicativo free para Android com várias funções legais aí, mural de recados, função despertador, então tu acorda em vez de com o som do despertador, acorda com a programação da WP tocando músicas delícia do despertador WP, se tu acorda antes das 8 da manhã, entre 6 e 8 da manhã, e a das 8 da manhã ao meio-dia, se tu tá de folga aí ou acorda mais tarde como eu, aí tu curte a programação da manhã da WP, e claro, 24 horas diretaço aí com a melhor programação, aquela que te faz sair da cadeira, que tu não imagina que vai ouvir numa rádio, a WP toca. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estamos à disposição no 549-8124-1409. Também esse é o nosso WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem, recado em áudio, pedir teu som, trocar uma ideia comigo, com o pessoal aqui da WP. Estamos sempre de bituca. Então, reforçando, semana que vem, 9 da noite, The Playoffs na WP, de volta ao vivo aqui na Webputz. Valeu, gente! Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputz.